Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite!
Boa noite! Olha, tem efeito sonoro hoje. Que chique.
Que oh, isso? Aqui, ó, ó, ó. Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho.
Tá, tô com a cabeça do Pimpolho. É bom que você, já coloca a música aí, né?
Cuidado com o Pimpolho, eu sou Pimpolho, eu sou um cara bem... Aí, vamos lá, mais um. Mais um programa. Daquele jeitinho, bem gostosinho aqui, que a gente aqui daquele jeito, você chega, você tá puto, você está triste, aí você vai, você aperta o play do controle 3, você tá feliz, radiante, como se você morasse nos Alpes Suíços. Aqui é o pico dos podcasts de games da Alta Paulista, que é onde a gente se destaca. Bom, com mais um jogo... vem mais uma conversa. E sobre... Não, tem que perguntar pros caras se eles estão bem, né? Eu tô atropelando tudo. Tá uma bosta. Chesco, você tá bem? Como é que você tá, sua pessoa? Você tá saudável?
Olá, queridos podcasters. Olha, podcasters. Tudo bem, cara? Eu tô aqui agora. Agora eu vou começar a fazer academia. Agora o bicho pega, gordão.
Ih, a mulherada vai ovular, hein, meu amigo?
Que isso. Que isso.
Eu tô precisando também, viu? O bagulho tá louco.
Como é que tá, Wesley? Você tá bem também?
Ah, eu tô bem também, precisando de uma academia também. Então vou pensar. Vou esperar dar uma... O pessoal se vacinar certinho, né? Que é meio perigoso, mas vamos aí.
Eu não vou pra academia nem fudendo.
Eu sabia que ia falar isso.
Eu prefiro enfiar uma agulha no meu rabo do que ir pra academia.
Uma agulha no rabo.
É pra você ver o quanto eu não quero ir pra academia. Eu não tenho essa experiência, mas eu teria. Cara, eu fui frequentador de academia durante anos. Era, pá, agora eu sou gordo e feliz. Eu era marumba e triste. Era uma pessoa triste por dentro. Tava totalmente entregue à depressão. Agora que eu sou gordo, eu sou feliz. Eu como de monte. Só felicidade. Mas, ó, não sejam que nem eu, tá? Saúde em primeiro lugar. Todo mundo de bem com a vida. Todo mundo bonito.
É, um mar por dia.
É, dois mais de 8 por dia. Cigarro do Paraguai que já vem com casca de barata. E é isso aí. Tem que ser feliz. Ai, não preste atenção em mim, senhora dos ouvintes. Eu sou idiota. Pelo amor de Deus, tá? Bom, ótimo, senhor Wesley.
Eu.
Desculpa não. O que, que é isso? que virou isso aqui? Virou zona isso aqui. Ah. Ai, meu Deus, eu tô brincando, gente. Fala o que vocês quiserem. Eu sou... não mando nada, não. Agora ninguém quer falar nada, né? Tá certo.
Não, eu só queria mandar no final. Pô, fumar. Fumo um maço por dia. É da hora.
É legal, gente. Tem que... Fume cigarro. Bata nos pais. Bom, não... Olha eu. Wesley, que jogo a gente vai falar? Vamos cortar.
Ai. Bom, a gente vai falar sobre uma franquia clássica, mas um jogo que ele é muito foda. Eu não tinha jogado antes, mas, porra, eu achei muito da hora esse jogo. A gente vai falar sobre Sonic Mania.
We'll be right back.
É Sonicomania. Nome.
Ah, é Sonic, porra. É isso aí, meus amigos. Sonic Mania, Sonic Mania, Soniczão. Esse é o jogo que a SEGA não tem nada a ver e é Sonic. Ainda bem, graças a Deus.
É Sonic, Sonic mesmo.
É, do brabo mesmo. Porque Sonic, pra quem falava, eu gosto de Sonic e agora é Sonic mesmo. Uma coisa mais linda do mundo. Bom, já que estamos neste querido e lindo momento, senhor Wesley, fale quem é que fez esse jogo.
Desenvolvedora, vamos lá, peraí, deixa eu só pegar aqui. Então, Sonic Mania, ele foi a desenvolvedora é Pagoda West Games, Red Cannon, publicada pela SEGA. É, o diretor é Christian Whitehead. Ele foi lançado para Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Foi lançado para consoles dia 15 de agosto de 2017 e para o computador para Windows dia 29 de agosto de 2017. Ele é um game de plataforma single e multiplayer.
Aí, olha só que gostoso, que delícia. Ainda bem, né, que SEGA só foi publicador. Eu vou falar muito disso depois do final, mas não tenha dúvida disso, que eu vou falar pra caralho. Mas antes de eu começar a reclamar que nem um doente, senhor Chesco, a história de Sonic Mania.
Vamos lá. Ele é muito mais elaborada a história, né, desse jogo do que a das antigas, né? Elaborada sim, é muito mais bem explicada, tem mais personagens, né? É, descobrindo uma súbita ruptura dimensional na atmosfera, o gênio do mal, Dr. Eggman, ou Dr. Robotnik, detectou um sinal de onda única emanando da Ilha dos Anjos. Percebendo que poderia ser uma fonte de poder indescritível, ele imediatamente despachou seus servos robôs de elite, os Hard-Boiled Heavies, para o local onde emanava o sinal. Enquanto isso, Sonic e Tails também estavam rastreando o sinal, mas chegaram lá um pouco tarde para a festa. Os HBH, os Red Boiled Heavies, já estavam lá, escavando a pedra preciosa e misteriosa para fora do chão. Ao fazê-lo, o espaço e o tempo de repente se deformava ao seu redor, catapultando todos para a Green Hill Zone. Enquanto os HBH, Heavy Boiled Heavies, corre para entregar a pedra preciosa ao Dr. Eggman ou Dr. Robotnik, cabe a Sonic, Tails e Knuckles detê-los. Não deixe o Rubi Fantasma cair em mãos erradas. E é isso a história, basicamente, né? Na hora que apresenta, eu peguei essa história aqui descrita dentro do manual da Steam, né? Mas você vai ver aquela clássica cena do Sonic 3, né? Que é bem parecida, na verdade. Que é o Tails e o Sonic voando, assim, no avião do Tails. Chegando lá, acontece toda essa treta aí com os robôs lá, e eles voltam, eles vão pra fase de Green Hill Zone, e esse jogo maravilhoso.
Tá aí, tá show de bola, explicada a história de Sonic Mania, que realmente tem mais coisa, né, que é, não do que você falou, tem mais coisa que os outros jogos anteriores, que nem você falou. Que era só, vai lá, corre e pega o gordo de bigode. Aí a gente já tem uma profundidade, né, do negócio aí. Ainda bem. Bom, senhor... eu ia falar senhor gráfico.
Vamos comentar sobre o Wesley.
Vamos falar sobre o Wesley. Senhor gráfico, por favor, fale um pouco do Wesley pra gente.
É difícil se descrever. Eu ia fazer um monte de coisa, mas não vou fazer. Bom, vou falar do gráfico. Ele é um side-scroll 2D clássico, né? Ele volta muito pro gráfico clássico dos primeiros Sonics, né? Mas só que um gráfico bem melhorado, assim, né? Em comparação, porque é, né, 2017. E, meu, o que eu achei muito foda é a primeira fase, que você volta pra aquela primeira fase do Sonic e tá, tipo, é praticamente idêntica. E você vê toda a melhoria e toda a diferença gráfica, né? Todo o cuidado que os caras tiveram. E, meu, é Sonic. É super... aquele gráfico com bastante cor. Ele diferencia bastante dependendo da fase, né? Fase uma parte que é mais de indústria. Outra tem uma que é em cidade futurista. em outra que é, ele volta um pouco pra ruínas e antiguidade. Então ele tem uma variedade muito grande e muita cor, muita coisa, e muito dinamismo e velocidade também, né? Você percebe. E é tudo muito interativo nesse jogo também. O que dá. Que é aquele negócio que ele é um. De side-scroll, do Sonic, né? Que era o diferencial de tudo, que é isso, meu. Mas o jogo é belíssimo, é um 2D muito bem feito, muito bem feito.
Aí, graficamente refinado, eu diria assim. Quando você vê, logicamente não é mais 16 bits, né? Mas ele é muito refinado em cima disso. Você vê que a movimentação é muito melhor. E falando, tecnicamente falando, né? Aquela parte onde a gente é um pouco mais pau no cu. É que muitas vezes, cara, e o que o Whitehead colocou ali no jogo é que é o seguinte: muitas vezes, para você fazer um melhoramento de um gráfico, não é você só melhorar as cores, a definição dele. Simplesmente coloque mais frame. Coloca mais frames, deixa o personagem mais vivo em cima do que ele já é, o que tá dentro da mente das pessoas. Isso é genial, cara. É muito foda. De todas as fases, assim. É muito, muito bem montado, muito bem feito, saca? É foda, eu gosto.
Ele é feito todo em sprites, né? Então, é muito sprite, é muito da hora. Tipo, você consegue ver a diferença do um fundo. Tem até uma fase que acho que faz essa. Você consegue ir lá pro fundo pra jogar, né? Que acho que é com Knuckles e tudo, e você volta. Então você vê essa jogada e o cuidado que os caras tiveram. E tem muito sprite, é muita coisa assim na tela. Mas é tudo muito bem trabalhado, não fica aquela coisa bagunçada. Você consegue diferenciar muitas coisas assim, porque ele é bem trabalhado mesmo.
Exatamente. Senhor Francesco, a música, o que toca nossos ouvidos de Sonic Mania, faz jus aos grandes e antigos?
Cara, Sonic Mania dá uma aula, cara, de como você refazer uma música, cara. Porque tem muitas vezes que os caras refazem as músicas dos jogos antigos, eles fazem, sei lá, modo rock, ou colocam instrumentos de música clássica. Cara, os caras conseguem pegar nesse jogo os elementos onde que marcam sua cabeça, cara, nas músicas, os tons dos tons, eu esqueci o nome do negócio, do sintetizador, cara, que antigamente era utilizado no Mega Drive, tá ligado? E é muito foda como é que os caras conseguem trabalhar essa música e fica foda pra caralho. Cara, e as músicas, elas, tipo, cara, não tem. Cara, é o antigo melhorado, mas, tipo, 10 vezes. É quase, tipo, nossa, como é que isso é possível? É possível sim, cara. Os caras conseguem fazer isso com maestria, os caras conseguem colocar mais tons, mais harmonias dentro da música que fica perfeito, cara. E, tipo, cara, desde os bônus, as músicas dos bônus é. Tudo, cara, é Sonic de cabo a rabo, sabe? Quem já jogou a trilogia primeira, né, do 1, 2 e 3, cara, vai pegar o Sonic Mania, cara, é como se fosse um aglomerado de Sonics e juntos numa coisa perfeita, cara. É muito foda o Sonic Mania nesse aspecto de música, gráfico, e depois a gente vai falar sobre as outras coisas. Mas, cara, é fantástico, velho. Os efeitos das molas é os mesmos. Então, não tira o carisma, cara. Porque você vai melhorar alguma coisa que já tá boa, sabe? Você pode melhorar, tipo, não tirar o som, mas deixar mais incrementos, mais notas dentro da música, né? E fica fodástico, cara. Ficou foda esse jogo. Tem uma música fantástica. E funciona bem pra caramba pro jogo.
É, exatamente. Dá vontade de escutar sempre de novo a música sozinha. Isso é sempre extremamente importante. Colocar as batidas no meio. Muita da coisa que eu vejo na música do Sonic Mania é que foi importada muitas ideias do Sonic CD, da música do Sonic CD, que é muito boa. E saca, a mesma, nem sei se existe essa palavra, freneticidade, é frenético o tempo inteiro, saca, e bate a nostalgia, cara, é muito bem montado, muito bem feito. Senhor Wesley, os controles, eu quero aprender a jogar só, como se fosse muito difícil, né, todo botão faz a mesma coisa, mas como é que eu jogo, como é que eu faço?
Bom, eu vou pegar a base então, do controle do PlayStation, né, que é um... Bom, querendo ou não, é um controle mais conhecido de todo mundo. Mas é basicamente Sonic. É plataforma, é movimentação, né? Você tem no direcional ou no analógico. né? Ele vai fazer a mesma movimentação de pra cima, pra baixo, esquerda, direita. É, o botão, o quadrado, o X e o bolinha, você vai pular, né? E você tem algumas segurando pra baixo, você consegue fazer aquele movimento dele ficar girando e dar um impulso, né? É, se você apertar duas vezes, dependendo do personagem, ele tem algum... O Knuckles, por exemplo, ele consegue planar, né? Então ele tem uma diferenciadazinha assim. É, cara, basicamente... E o Start é o display do menu, né? Que você entra pra dar Start e tudo. E é basicamente isso. Ele vai diferenciar depois. É que eu não sei que botão que você aperta quando você pega as joias, né? Que acho que ele se transforma no Super Sonic e tudo. Mas eu acho que ele deve ter esse recurso também no botão que eu não sei porque eu não peguei. Então, é mas é basicamente... É duas vezes, né? É, então. Mas é basicamente isso. Você pula e anda.
É isso aí, Sonic é isso aí. Amém. Que traz esses pequenos recursos. Bom, tem as diferenças de personagem, mas isso é gameplay. E gameplay é com o senhor Francesco, o dono do jogo. O cara que pediu. Não o cara que fez, né? Mas o que pediu. Ele manda ver, Francesco. Gameplay é toda tua.
Vamos lá, é a gameplay de Sonic. Quem nunca jogou Sonic é um jogo que inovou pra caralho na época, né? Porque você é um side-scrolling 2D, você começa da esquerda e vai pra direita. Nem sempre, mas normalmente é. Qual que é a magia do Sonic? Primeiro, a questão do level design dele. Que ele... Você tem várias camadas a fase. A fase ela tem vários locais que você pode passar. Então é como se fosse várias rotas, né? Então o Sonic se destaca dentro da gameplay por causa disso, né? Essa questão de você ter vários fatores de replay dentro de uma fase só. Porque você tem lugares escondidos, que eu já vou explicar também o que tem nesses lugares escondidos. Mas basicamente o que se destaca dentro da gameplay básica dele é isso. É um side-scrolling que você vai de esquerda para direita, que você chega no final da parte da fase. Pode ter um chefe ou não, ou só uma placa de passar de fase. E ele tem essas várias camadas, várias rotas. Então o Sonic se destaca dentro disso daí. Você tem as argolas. As argolas elas servem como um amparo aí pro Sonic, né? Quando você pega a argola e você toma um dano, as argolas saem do Sonic e você fica invulnerável durante um tempo. E você pode pegar de novo as argolas. Qual que é a mecânica desse tipo de jogabilidade? A argola te protege, então você conseguir pegar as argolas, você sempre está se revitalizando, vamos dizer assim. Você ficou sem argola, tomou um hit, one hit kill, você morre. Então, as questões de argolas ou anéis do jogo, ele é muito importante desde os primeiros, né? Aí você tem uns itens que eu nunca entendi porquê, eles estão dentro de caixa de TV, né? E eles podem variar em vários quesitos, né? Ele pode ser o escudo, que nesse jogo tem vários tipos de escudo, que é o Blue Shield, que é um escudo básico do Sonic, Bubble Shield, que é tipo um escudo de água, Fire Shield, que é um escudo de fogo, Lightning Shield, que é um escudo de raio. Cada um desses três que eu citei por último tem umas questões especiais nele. Você consegue respirar debaixo d'água com o Bubble, o Fire você dá um dash aéreo, mas também é interessante que nesse jogo, quando você passa numa ponte de madeira com escudo de fogo, ela pega fogo, né? E o Lightning Shield, que em algumas fases você é atraído pelo imã, né? Então, umas fases que tem um imã elétrico e você é puxado e as argolas vêm até você. Você tem o Power Sneakers, que é quando você fica mais rápido, você corre mais rápido, você tem a vida, você tem invencibilidade, que mudaram a música, eu acho que é uma nota infelizmente aí do jogo, eu não gostei muito da música, da invencibilidade desse jogo, mas é que eu sou chato, velho, paia, né? Aí tem uma coisa, que é o Super Ring, que é uma que normalmente já tinha nos outros também, que é uma TV com um anel que vem 10 anéis dentro, e tem um que chama Hyper Ring. Esse Hyper Ring é uma coisa nova desse jogo, que ele deixa, quando você pega o Hyper Ring, quando você perde as argolas, os anéis, eles ficam maiores e mais juntos, então você fica mais fácil de você pegar os itens depois que ele cai. E por último, dentro dessas TVs também tem o Eggman Mark, que eles colocaram nesse jogo, eu não sei se tem em outro Sonic, mas eu só vi nesse Sonic, que você pega e você perde as argolas. E você também tem o Checkpoint, que quando você tem 25 moedas, você consegue entrar num bônus, Esse bônus é o do Sonic 3. E você passando desse bônus, você consegue uma moeda que depois você vai utilizar para comprar coisas extras do jogo, né? E também, dentro dessas várias rotas que eu tinha citado, tem lugares escondidos, que tem as argolas gigantes, que é que nem no Sonic 3. Porque no Sonic 1 você tinha essa argola gigante no final da fase, né? Quando você tinha 50 argolas. No Sonic 2 você tinha essa mecânica de bônus dentro do checkpoint. Quando você tinha 50 argolas, aparecia um tipo de um redemoinho de estrelas em cima do checkpoint. Você pulava dentro e entrava nesse bônus stage do Sonic 2. E o Sonic 3, que é igual ao Sonic Mania, tem essas argolas grandes. A única diferença é que o bônus da argola do Sonic Mania, da argola gigante, é o bônus, eu acho que do Sonic CD, eu acho que o Gordo falou. Ele é tipo... Ele fica em 3D, realmente fica em 3D o jogo, e ele corre numa pista, você tem que pegar um OVNI, um objeto voador não identificado. Sei lá, é doideira. Mas é isso. Basicamente, da gameplay, você tem os chefes, né? Você tem as boss battles, que... Você tem que trabalhar essa questão das argolas. E você também tem as esmeraldas. As esmeraldas são pegas dentro dessas argolas gigantes. E dependendo do como você... Se você pegar todas, muda o final. Como os outros jogos também mudam, né? A diferença aí de gameplay também vai alterar se você jogar com o Tails, né? O Tails consegue voar. O Knuckles, ele consegue planar. Então ele tem umas diferenças de gameplay aí. E eu acredito que seja isso sobre a gameplay. Se não cortou muito aí, qualquer coisa eu me viro lá na edição.
Só cortou aqueles momentos, mas isso aí tá refeito. Tá lindo, tá bonito, tá uma delícia. Arquidotoso. Bom, esse é o momento que eu correria para as notas, mas eu acho que é muito importante eu falar sobre o Christian Whitehead e o que ele fez. Primeiro falar um pouquinho do Christian. Né, e quem é ele e o que ele fez. Em 2006, Whitehead trabalhou como animador 3D freelancer com a empresa KineGraphy. Desde 2009, ele focou no desenvolvimento de jogos, desenvolvendo vários fan games baseados na série Sonic the Hedgehog. Em 2009, Whitehead produziu um vídeo prova de conceito, um conceito lá onde você faz uma demo, alguma coisa, você entrega para mostrar, né, aquele seu trabalho, do Sonic CD rodando em um iPhone, usando um motor feito por ele, o Retro Engine. Tá, aliás, esse Retro Engine você pode procurar, dá pra você fazer show de bola. Em uma entrevista com Stephen Donnell, do Good Game, Spawnpoint, Whitehead fala que ele passou cerca de um ano ou mais convencendo a SEGA a deixar ele trabalhar no port do Sonic CD. Em 2009, um vídeo sobre o Sonic CD de Whitehead foi retirado, levando a Eurogamer a relatar que o Whitehead possivelmente enfrentou uma carta de cessação e desistência da SEGA. Tomou aquele famoso processinho, mas o Whitehead negou, falou que era falso isso. E o port foi lançado para Xbox 360, PlayStation 3, iPhone e Android em 2011. Seu port foi tão bem sucedido que mais tarde ele foi contratado para portar o Sonic the Hedgehog e Sonic the Hedgehog 2 também para dispositivos móveis. Embora ele tenha lançado outro vídeo de prova de conceito para o Sonic the Hedgehog 3 em 2014, a SEGA não aprovou o remake. Em 2015 foi anunciado que o Whitehead estaria envolvido em seu primeiro jogo não envolvendo Sonic. Para quem talvez conheça ou não conheça, tem o Freedom Planet. Ele é bem inspirado em Sonic, essas coisas, talvez um dia a gente fale sobre ele. Em 2017, Whitehead, em colaboração com a Headcanon e a Pagoda West, desenvolveu e lançou seu próprio título original na série Sonic, intitulado Sonic Mania, o jogo que a gente está falando nesse momento. Em 2018, Sonic Mania se tornou Sonic Mania Plus, com o lançamento do DLC Encore. Sonic Mania Plus foi desenvolvido por Whitehead, Headcanon, Pagoda West Games e agora incluído HyperKinect. Whitehead está atualmente trabalhando no Freedom Planet 2, construído com um motor Unity para PC, Mac e Linux. No final de 2018, Whitehead e outros membros desenvolvedores por trás de Sonic Mania fundaram seu próprio estúdio, o Evening Star Studio, onde ele atua como diretor criativo e arquiteto-chefe do motor gráfico. Bom, o que é interessante a gente tirar disso aqui? Primeiro, não foi a SEGA que fez o jogo. tá? Já, a gente já começa aí, já fica bem claro pela qualidade. Mas a SEGA tem que ser parabenizada por ver a habilidade dos fãs, porque o Whitehead, como várias outras pessoas estão envolvidas no jogo, eles estavam em fóruns e essas coisas que eles faziam, todos aqueles mods, essas coisas, até fazer o próprio motor, e a SEGA viu isso. A SEGA comprou a ideia, e em vez de fazer que nenhuma uma empresa aí que a gente conhece, que tudo que vê que envolva o nome dela, ela processa e manda tirar, a SEGA foi lá e investiu. Falou, não, vamos fazer, vamos criar junto. Contratou o cara pra fazer isso e deixou ele fazer. E o que a gente mais vê no Sonic Mania é realmente o amor do antigo. Ele deixou tudo muito fidedigno, e por isso que Sonic Mania até hoje, não faz muito tempo, mas a gente tá em 2022, pro jogo 2018, 2021, eu tô no futuro. E, tipo, ele é muito, muito, muito bem visto, porque ele traz tudo, junta tudo e melhora tudo. É negócio que só fã conseguiria fazer, um negócio que a SEGA, né, não conseguia ver durante 15 anos, mas entendeu que não é com eles mais. Sonic é um negócio que vai muito além da SEGA. Sonic é algo como de todos, saca? E parabéns à SEGA, né? E pau no cu da Nintendo, que fica processando todo mundo que fala o nome dela. Bom.
É bom ressaltar também, né, pra quem quiser saber, esse Retro Engine, né? O Sonic Mania foi feito nele. Então você vê que o motor é.
Sim, criado pelo próprio
Whitehead. Criado pelo cara.
O negócio é foda, o cara fez por amor. Ele poderia muito bem. Mano, um cara que desenvolve um motor, ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele chegou e fez um negócio pro Sonic, porque ele gosta do Sonic. É isso que é foda, cara. É isso que é muito louco. E agora ele tá aí. Tem a sua própria desenvolvedora e tá aí pro mundão dos indies. Bom, mais alguma coisa que vocês queiram falar?
Acredito que não.
Entendo eu que não. Bom, vamos às notas do jogo Sonic Mania. Senhor Wesley, fale tudo o que você quer sobre este ouriço azul cheio de energia e amor para dar.
Vamos lá. Eu já vou começar falando que eu não sou muito fã de Sonic. Assim, eu já joguei tudo. Só que eu sempre fui. Olha lá.
Tá ligado? Tá falando esse lugar errado, né?
Eu sei. Não, mas eu vou. Deixa eu terminar. Eu sempre joguei mais Mario, eu sempre tive Super Nintendo e tudo. Não tive muita afinidade com o Sonic. Eu já joguei sim, mas. Eu sempre preferi Mario. Tá. Só que. Esse jogo ele é muito foda. E ele meio que desconstruiu esse conceito meu, entendeu? Porque eu tinha aquele negócio do Sonic que era assim, como ele é um jogo muito rápido e eu gosto de meio daquele tipo de jogo que eu consigo coletar tudo, sabe? E Sonic é aquele que nem o Chesco falou na gameplay, ele tem vários caminhos, várias formas de você fazer. Então eu ficava muito frustrado, pode ser a palavra, de não ver tudo que tem ali na tela, entendeu? Porque tem vários caminhos, várias coisas, e isso depois eu fui ver que é coisa de replay, que você pode jogar ele muitas vezes e fazer outros caminhos e tudo, mas só que eu tinha muito aquela visão de, por exemplo, um Super Mario, que é aquela fase ali, corrida, você tá tudo ali na sua tela, tudo que você faz, tal, tem alguma coisa escondida, mas tá ali. Sonic, ele é muito mais amplo nisso, né, ele tem várias formas e tudo, a velocidade e tal, e esse jogo me fez perceber muito isso, né. De que Sonic, ele é melhor do que o Mario no seu, né, nessa parte. Cada um tem sua colaboração e tudo, mas hoje eu vejo que, cara, Sonic, ele é a mais do que o Mario nesse sentido de game de plataforma. Ele entrega mais. E esse jogo, ele é muito foda. Que ele tem várias interações com cada fase que você tá ali. Puta, eu achei muito foda aquela. Acho que é uma que você tá numa estação de TV. E você. Tipo, meu, tem várias interações. Você vira, tipo, um sinal de TV que ele vai pra vários lugares e tudo. Tem a tela de. Aquela. Numa parte química que cada reação tem, tipo, deixa o pulo mais alto. Meu, tem várias coisas. Então esse jogo ele é muito foda. O gráfico dele é aquele gráfico que. Meu, 2D feito à mão, né? Sprite a sprite. Tem muita interação com tudo, que nem eu falei, os upgrades que você pega, né, os itens na tela e tudo. A música, totalmente nostálgica, eu acho que foi uma sacada muito foda eles já jogar de primeira, já jogar Green Hill, pra, tipo, dar aquele baque pra pessoa que vai jogar, né, tipo, caralho, tá, é Sonic mesmo isso daqui é foda. E, cara, eu me arrisco a dizer que acho que Sonic tinha que ser 2D, meu, porque eu não joguei muito Sonic, posso estar falando besteira, só que eu acho que os jogos 3D do Sonic não se comparam aos jogos 2D, sabe? Então, meu, falando tudo isso, a nota que eu vou dar pra ele, cara, vai ser um 10. Porque ele entrega aquilo que ele se propõe, traz a nostalgia, e ele, meu, tem várias referências no jogo também, dos antigos. É muito foda, esse jogo é muito foda, a minha nota é 10.
Tá aí, 10. Eita! Batisco, você edita ali a parte do começo que ele tá falando e deixa só a parte que ele fala bem, beleza?
Não, pô, eu tinha que falar mal pra falar bem depois.
Tô zoando, para isso aqui. Ô, você é louco. Bom, 10, nota do senhor Wesley. Senhor Francesco, tudo que você acha de Sonic Mania e tudo que você viu nesse lindo joguinho?
Cara, Sonic Mania é um pack maravilhoso, cara. De todos os jogos Sonic bons de 2D, cara. Todos eles, cara. É um jogo fantástico. Ele consegue entregar mais. Eu até falo, entregar mais do que o pessoal pediu, cara. É um puta de um jogo foda, cara. Cara, e quando eu comecei a jogar o jogo e deu lá, tal, tá, cai na Green Hill Zone, cara. Green Hill Zone, cara. Eu começando a lembrar a minha infância, velho. Cara, eu comecei a chorar, mano. E eu falei, porra, eu sou um merda, meu irmão, tô zoando. Tô zoando. Não, mas era foda, cara. Eu fiquei emotivo pra porra, velho. Porque, cara, o jogo é foda. Ele mexe com o seu... O cara que jogou Sonic vai pegar esse jogo e vai tratar com todo o carinho do mundo, cara. Faz muito tempo que eu não pego um jogo e eu quero fechar, sabe? Eu quero jogar pra ver tudo que o jogo tem pra mostrar. E esse jogo me trouxe essa vontade, sabe? É um jogo foda pra caralho. Entrega tudo que promete e mais. É um pack pro cara chegar e falar assim, ó, oh, filho, você sabe Sonic, um jogo que tinha lá na antiguidade? Esse jogo aqui, ó, mostra pra você o que é o Sonic de verdade. Que é o 2D mesmo, concordo com o Wesley, pra mim 3D não gosto muito, não é. São jogos bacanas aí, mas Sonic pra mim é 2D mesmo. E cara, eu não tenho muito o que falar, porque eu já falei quase tudo, e é 10, cara. O jogo é fantástico, fodástico, fator replay. E tipo, que nem tava falando do Mario aí, cara. Cara, o que é as boss fights do Mario? É uma merda.
Puta que pariu. Isso aí eu tenho que concordar. As boss fights do Sonic é muito foda. Do Sonic é muito foda.
Cara, do Mario é ruim. Mario, ele não tem. Ele tem um gameplay repetitivo. Tudo bem, tá? O Super Mario World, tá? Você tem vários lugares pra explorar, tal. Tá? O 3 eu gosto muito também. Mas, cara, pô, o Sonic é um jogo que consegue revolucionar uma gameplay usando um botão, cara. O cara consegue fazer várias questões. E aquela loucura toda que acontece na fase, principalmente nesse Sonic Mania, velho. Você sai de pistola, sai pulando, sai quebrando. Você fica até perdido, mas, cara, é muito foda, cara. Tudo aquilo que acontece na sua tela, assim, cara, é uma magia acontecendo. Nossa, que puxa saco do caralho do Sonic. Mas, cara, é foda, mano. Não tem como. Eu cresci com Sonic e Sonic é foda mesmo. E pra mim é 10, cara.
Tá aí. Nota 10. Entregue bonitinho. Bom, vamos lá. Eu vou trazer os meus. Primeiro, eu acho. Primeiro, sim, Sonic em 2D, ever melhor que 3D. Só que eu acho que nem é esse o papo, porque o Sonic Adventures 1 e 2 também foi muito bem recebido. Eles são muito divertidos. É que a questão é que a SEGA não sabe o que fazer com o Sonic. Esse é o negócio. Eles têm um monstro muito grande que eles não conseguem domar. E por isso que eles vão fazer um cagada atrás de cagada, sem pena, dó nem piedade. Aí o negócio vai ficando problemático. Até que eles conseguirem entender, bicho, isso não é pra gente, é pra quem ama. E entregaram o jogo pra pessoa certa, pra quem realmente queria se entregar pra isso. Que é o Christian Whitehead. E saca, o que eu vejo, além de tudo, e esse negócio de ficar emotivo também é comigo. Cara, na hora que eu entrei em Battery Zone, que pra mim é uma das melhores fases, assim, do Sonic, que é do Sonic Knuckles, Porra, eu também quase me caguei de me arrepiei, cara. É muito do caralho. Pra quem é daquela época, pra quem jogou pra caralho aquilo, mano, você se desmancha. Você sabe fazer. Foi muito bem feito o negócio. Foi entregue tudo que dava pra entregar, saca? E Sonic Mania, ele alimenta o buraco que a SEGA deixou no coração de todo fã de Sonic. Ele encaixa, ele entrega tudo. E, mano, deixa Sonic na mão do Whitehead. O 2D, tá? Os 3D eles vão ficar tentando Colors, o caralho, não sei o que, vende pra cacete, tudo bem, não tem problema. É deles mesmo. Agora, bicho, tá na mão de quem sabe. Tá bem guardado. Agora dá pra falar, ainda bem. Uma redenção teve que se entregar, saca? Porque de todos os problemas, pra mim, Sonic sempre vai ser extremamente melhor que Mario. E eu amo Mario. Só que Sonic é muito melhor pra mim. Mas a gente sabe que o Mario, ele teve uma evolução. A Nintendo investiu muito bem nele. Ele teve quem soube amar ele. O Sonic, ele se perdeu. Nos problemas da SEGA. O próprio produtor antigo do Sonic sabotou o Sonic no Sega Saturno por causa que ele queria botar o Dreams como jogo principal e sem Sonic bom, porque ele queria fazer outros jogos, sei o que. O Sonic, então, ele sofreu muito com o tempo. Mas foi entregue aquilo que era necessário, que era preciso. E eu dou 10 também. 1.0. Não, 1.0 não, 10 mesmo. 1.0 é nota 1. Deixa eu fazer o cálculo aqui. 10, ué. 10 e 10. O 10 é maior. 10? É 10, vocês aceitam? 10.
Eu aceito.
Tá bom. Sim, tá aí, 10. Ó,
eu tava lembrando aqui, só pra falar um jogo 3D do Sonic que eu gosto. Era um que tinha pro Play 2, mas tipo, Sonic Riders Zero Gravity. É um jogo de corrida, era muito daorinha aquele jogo, velho.
Ah, sim, tem na Steam.
Aquele jogo era daorinha, mano.
Depois muito, eu vou mandar a foto de tudo que eu tenho, que eu comprei do Sonic na Steam. Acho que eu tenho tudo aqui, mano. Tudo que aparece de Sonic eu compro. E porque eu sou uma putinha mesmo. Eu falo, eu sou uma putinha, eu sou uma safada mesmo do Sonic. Não tem o que fazer. Eu tô totalmente entregue. Bom, é isso. Tá aí, tudo que temos, tudo que entregamos. Vamos nos despedir dos nossos queridos ouvintes, meus queridos, meus meninos sacudos.
Menino sacudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado aqui com a gente até agora e tchau.
Aqui foi o Francesco, muito obrigado pela sua audiência e tome cuidado por aí, não vai perder sua argola, hein?
Ai, que delícia, meu amigo, olha aí. Não vamos perder a argola, todo mundo com ela na mão. www.controle3.com.br, sitezinho lindo, todo bonito, todo bem trabalhado, aquela coisa, aquela beleza emocional que a gente entrega para vocês em formas de 01110001. Ah, meu amigo, é isso aí. Você chega, você coloca lá www.controle3.com.br, você clica e tum, você tá lá. Uma porduada de episódio lá, você vai ver episódio assim o dia inteiro e não vai acabar até o dia. A gente tá aqui toda quinta-feira, a gente vai estar aqui sem falta, só se o Wesley esquecer, mas a gente vai estar aqui quinta-feira sem falta, nosso programinha lindo, bonito, entregue. E se você não gosta de ver ele no site, você consegue ver ele no Spotify. Você tem Spotify no celular, você coloca lá, pá, controle 3, pimba, você tá lá com nós ali, só felicidade. Ah, não quero Spotify, eu tenho Amazon, a do nosso amigo carequinho, Jeff Bezos, por favor, sustenta nós aí, nos ajude. E você entra lá, pimba, tá lá. Ah, mas eu não quero Amazon, eu quero Deezer, pá, tamo lá também. Ah, eu quero Castbox lá, então tamo também. Oxi, você acha que não vai estar? Ah, eu tenho iPhone, eu sou iPhoneudo. Ah, tamo no iTunes, não tem problema. Ah, mas eu não tô nem isso aí, eu quero todo um computador, eu quero ver no YouTube. Tá lá também, tudo no YouTube. Meu amigo, não tem pra onde escapar. Se você quer, a gente te entrega. A gente tá com a bandeja aqui, ó. Tome. Pra você, meu querido ouvinte. Aí você vê todo esse trabalho, aí você fala, nossa, esses caras não tem o que fazer. A gente tem emprego. A gente tá tentando entregar tudo que a gente tem neste nosso querido podcast, onde a gente não falha, onde a gente faz sempre. e você chega lá no site, aí você fala, ah, eu quero dar um doce pros meninos. Ah, adoça o bico dos meninos, pô. Ó, a gente tem que pagar domínio, a gente tem que pagar um monte de coisa. Se você está nos entregando, a gente vai colocar ele a um bom proveito para que a gente sempre continue a fazer este podcast. Você pode chegar naquele botãozinho no site nosso, www.contor3.com.br, falando pela quarta vez, que é para você não esquecer. Tem um botãozinho PayPal. Aí você pau e pay. Aí você clica pimba. Você escolhe lá o tanto que você quiser dar pra gente, mano. O que vocês quiserem, meus amigos. O que vocês quiserem entregar pra gente vai ser uma grande ajuda pra que a gente continue entregando isso pra vocês e que vocês continuem felizes com a gente. E mesmo se você não tiver dinheiro pra dar, não sei o que, a gente vai continuar. Enquanto a gente não morar na rua, a gente vai estar fazendo isso aqui. Enquanto existe internet nesse mundo apocalíptico em que todos nós pisamos, estamos fazendo este podcast para você. Eu sou o Gordo, host desta bagaça. Este foi o Controle 3, uma boa noite.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite. Woo!